Seja bem-vindo ao Direito 4.0. Eu sou Gustavo Miranda e neste podcast converso com as pessoas que estão transformando o direito por meio da inovação, criatividade e tecnologia. Recentemente, depois de um acontecimento lamentável em um famoso escritório de advocacia, surgiram diversos movimentos para divulgar relatos de casos de assédio moral no ambiente de trabalho. Com o intuito de colaborar com a construção de um ecossistema jurídico que promova saúde e equilíbrio mental, alguns líderes do direito se reuniram e criaram o coletivo Por um Jurídico Melhor. Neste episódio, eu conversei com Odilon Borges, que faz parte do movimento e ajudou a elaborar os 10 mandamentos essenciais para que cada um de nós possa contribuir com a melhora do nosso ambiente de trabalho. Ele é advogado e sócio fundador da agência musical Atabaque. É mestre em Direito pela Universidade de Connecticut. Já foi diretor jurídico e possui vasta experiência atuando para grandes empresas. É também investidor anjo e entusiasta de projetos de tecnologia. Vamos nessa? Odilon, seja bem-vindo ao Direito 4.0. A gente vai tratar hoje de um assunto que, assim, de uma forma geral, ele quase nunca é falado, né? A gente já teve alguns episódios específicos aqui no Direito 4.0 sobre esse tema de saúde mental, principalmente no mês de setembro, né? Que é comemorado o Setembro Amarelo. A gente já tratou isso, mas no meio jurídico não se fala muito sobre isso. E agora, infelizmente, diante de alguns eventos, e aí se você quiser até contextualizar aí pra gente quais são esses eventos, como é que isso, a que ponto que a gente chegou, eu acho muito legal a gente tratar para trazer a consciência das pessoas que, olha, isso a gente não pode normalizar isso está acontecendo e não é uma coisa que a gente tem que aprender a lidar, não. É uma coisa que a gente tem que tratar e abrir os olhos para todo mundo se policiar. Então, seja muito bem-vindo ao Direito 4.0, se você puder já começar, então, falando dessa situação que a gente está vivenciando hoje, ficaria bem legal.
Fala, Gustavo. Bom dia, cara. Obrigado pelo seu tempo aí, pelo convite. Uma honra participar do podcast, sempre recebendo figuras de peso aí no jurídico. E a ideia é essa mesmo. Começo aqui com um disclaimer que eu não sou um especialista em saúde mental, mas justamente em razão desse episódio que a gente vai começar falando, a gente fundou um movimento Por um Jurídico Melhor, que a gente vai ter o tempo de falar aqui com calma sobre o que é esse movimento e qual a intenção por trás dele. Recentemente, há cerca de um mês, as notícias que eu acompanhei também são pela imprensa, tá? Não me envolvi de qualquer forma. Um estagiário de um grande escritório de São Paulo, que eu acho que nem é o caso de trazer o nome do escritório, a ideia do nosso movimento jamais foi apontar dedo para ninguém. A gente gosta muito da ideia de trazer sempre a responsabilidade para si, né? O que eu, como gestor jurídico, posso fazer para melhorar nesse sentido, posso fazer a minha parte. Mas qual foi esse episódio? Relatos de jornal na internet é que depois de 3 dias virado, um estagiário de, se não me engano, contencioso tributário de um grande escritório na Faria Lima, no terceiro dia, depois de já estar virado 2 noites seguidas no escritório, no terceiro dia ele teria perdido um prazo e tomou um esporro da chefa e, por isso, não aguentou a pressão e teria se jogado do 7º andar do escritório no meio de São Paulo. Parece que, graças a Deus, ele não veio a óbito, mas, óbvio, ele foi parando nos toldos, mas, obviamente, não ficou em situação boa, não sei como ele está hoje. Então, a gente tem um grupo de líderes de startups, de líderes jurídicos de startup, a gente começou a discutir o assunto lá e falou, galera, por que não a gente fazer alguma coisa e ficar esperando o outro? Mas a ideia é essa, Gustavo, voltando aí a você. A ideia era entender como nós, in-house, no que essa responsabilidade é nossa também, do gestor interno, não só do escritório. Nós todos passamos por escritório no começo da carreira, a gente via a situação de assédio moral em muitos deles, mas o que é a nossa parcela de culpa? Ou, se não quiser chamar de culpa, o que a gente pode fazer para tornar o ambiente jurídico mais sadio, mais equilibrado?
Legal. E antes da gente partir para essas soluções, né, e falar sobre o movimento, que é muito legal, na sua opinião, o que que fez com que a gente chegasse até essa situação que a gente chegou hoje? O que que a gente construiu ao longo desses tempos? O que que a gente normalizou? O que que a gente foi omisso para que a gente tivesse uma cultura. E aí aqui, assim, não é nem só no Brasil, né? Isso é uma coisa meio que global para o direito, né? Essa situação de estresse, de cobrança, de assédio é uma coisa meio que generalizada no mundo inteiro. Na sua opinião, como que a gente chegou nesse ponto?
Gustavo, essa é a pergunta de US$ 1 milhão. Não vou ter uma resposta certa para isso, mas você tem toda a razão. O movimento não é só do Brasil, não. Inclusive, logo depois da queda do estagiário do sétimo andar, uma conta do Instagram lançada, chamada Escritórios Expostos, veio trazer denúncias mesmo, casos de vivência dos grandes escritórios, como o ambiente é difícil em muitos deles. Infelizmente, virtualmente de todos os grandes escritórios, há algum tipo de denúncia lá. Eu realmente não olhei um a um, mas realmente é de assustar os escritórios expostos. Mas o porquê, eu diria que são várias causas, meu amigo. Vou listar alguma delas, mas sem a pretensão de esgotar o tema aqui, tá? De novo, especialista.
Uhum.
Mas, primeiro, eu acho que a ideia de que a gente é cunhado, a gente é educado para tal do work hard, né? Para a gente sempre estar dando sangue pelo escritório, o sangue pela empresa, veste a camisa, a gente... Não sabe por quê, mas a gente sempre esteve naquela ali, do work hard, você tem que dar o seu melhor e tal, só assim você vai crescer na vida e tal.
Cultura do hustle, né? O tempo inteiro tem que estar fazendo e acontecendo.
Exatamente, perfeito, é bem por aí mesmo. Acho que isso vem muito também da questão da masculinidade tóxica, tá? Nós homens, desde pequenos, somos treinados a homem não pode chorar, homem tem que aguentar tudo, homem tem que levar... o pão para casa, não importa o quê. Aliás, sobre isso, abro um parênteses aqui. Ontem eu terminei de assistir um documentário fenomenal, Quebrando Mitos, mostrando como esse governo federal de hoje, do Brasil, expõe toda essa faceta de ódio, essa faceta do que a gente... justamente o que a gente quer combater. Porque, no final do dia, ou por um jurídico melhor, nada mais quer do que empatia. E se fosse você calçando esse sapato, você faria assim? Como você gostaria de ser tratado nesse ambiente de escritório? Né? Então, recomendo muito aí o Quebrando Mitos. Voltando à questão do work hard, por que não a gente mudar o mindset da nossa cabeça e falar work enough? Por que não você trabalhar o suficiente para você entregar o que é necessário ali? Por exemplo, eu, como advogado de empresa, eu sempre fui aquele que estava lendo jornal e mandava notinha de jornal, olha o que está acontecendo e tal. Então, o momento do meu dia que eu paro e eu leio meus dois jornais de papel, sou old school, gosto daqueles de papel ainda, assino meus dois jornais por dia aqui, e você está lendo o seu jornal, não é também uma forma de trabalho? Né? Alguém chega e olha, nossa, mas ele está na rede lendo, é um vagabundo. Não é vagabundo, no final do dia, tudo é informação. A gente é visto, o in-house, como um ombudsman, né? O oráculo da empresa. Então, será que isso também, isso não é trabalhar, isso não vem para o seu equilíbrio também?
Se a gente parar para pensar, as melhores ideias, geralmente, elas acontecem nesses momentos, né? Em que a gente está ali super tranquilo e aí, de repente, faz uma conexão. E para fazer essa conexão, você precisa desse ócio, precisa de ter um input de informações diferentes, né? Precisa de ter um acervo, né? Que você constrói justamente nesses momentos. E aí, quando você menos espera, né? Tanto é que aquela coisa clássica, nossa, eu tava tomando banho e tive uma ideia genial, né? Geralmente acontece assim. Porque é onde a gente está mais relaxado, é onde a gente está mais desligado de tudo, né?
Exatamente. O pessoal brinca na tabaque. Dilon, vai correr, porque quando você corre, vem as ideias boas aí para a empresa. Então, eu costumo correr 5 km de areia. Tenho a sorte de morar perto da praia, todo dia de manhã, e, cara, é lá que vem essas ideias. Mas voltando à questão lá do work hard aqui, eu trouxe uns dados, né? A gente mostrar o que a gente está falando aqui não é, de qualquer forma, não sustentado, mas me impressionou muito uma recente pesquisa do Gallup, do Instituto Gallup nos Estados Unidos, que apenas 21% dos trabalhadores dos Estados Unidos estão engajados em seu atual trabalho. 21%. Cara, não é nada.
Não é nada.
E 44% dizem que estão enfrentando alto nível de estresse todos os dias. Não é semana, uma vez no mês, é 44%. Quase metade está enfrentando altos níveis de estresse todos os dias. Logo, e aí voltando à sua pergunta, por que a gente chegou aqui? Então, eu acho que tem muito dessa questão do você ser obrigado a entregar tudo, entregar demais. Acho que tem muito também da. A pandemia veio mudar o mindset com relação a quase tudo na nossa vida, né? Claro, foi um momento desastroso que eu espero que meus filhos ou nós mesmos nunca mais tenhamos a necessidade de passar por ele. Mas acho que sempre a gente tem que tirar também a limonada do limão que nos vai entregue, né? Com a pandemia, a gente começou a trabalhar mais de casa, né? Veio o trabalho remoto. Com isso, a gente parou de perder tempo com metrô, ônibus lotado. Então, trouxe de alguma forma, se a pandemia aumentou em níveis alarmantes a questão dos distúrbios mentais, né? De tipo crise de ansiedade, depressão. Por outro lado, ela trouxe um equilíbrio, talvez mesmo que forçado, de você ficar mais em casa e conseguir dar mais tempo às suas coisas. Então, no meio da pandemia, a gente viu esses níveis, mas logo depois que as empresas mandaram os funcionários a voltar, isso principalmente no setor de tecnologia, que hoje precisa-se de muitos funcionários no mundo inteiro, de muitos colaboradores no mundo inteiro, começou a tal do The Big Quit, que era a grande demissão em massa, que é a galera não concordando muito com a volta e com as respostas, se sentindo mais empoderado. E mais recentemente, não sei se você teve notícia, surgiu a onda nos Estados Unidos do The Quiet Quitting, que é demissão quieta, demissão silenciosa, que seria o quê? Não é simplesmente, não, estou de saco cheio, pedi demissão, lavo as mãos. Você se assinou um contrato de trabalho, mal ou bem não, você 100% se compromete com aquilo também, né? O seu empregador te contratou para você fazer uma coisa. Então, não é questão também de ser quase responsável e pedir demissão, mas bem
Isso.
menos. Você tem um compromisso ali assumido. A ideia do quiet quitting é não concordar com o que te é passado o extra escopo. Por exemplo, virar o seu empregador, ah, hoje você vai precisar virar à noite, porque isso é legal, porque em todo escritório de advocacia, quem sai às 6 da tarde toma uma virada de olho. Não é por aí. A ideia é justamente você entregar o que lhe foi concordado. Olha, meu contrato de trabalho diz que eu sou responsável por todas as ações judiciais de 3 clientes. Eu tenho que entregar todas as ações judiciais daqueles clientes, naquela hora. Não está dando, está entrando muita ação. Conversa com seu chefe para trazer um novo colaborador para te ajudar, para trazer um liderado para você, um par, não importa. Então, a ideia do quiet quitting é justamente isso. Não concordar com muita hora extra, não concordar com além do escopo e por aí vai. Isso me fez pensar muito numa coisa. Como hoje a gente vai falar com um colega de trabalho, com uma pessoa, às vezes até num segmento diferente do seu, e todo mundo está trabalhando demais. Todo mundo, putz, não vou conseguir bater papo, não vou conseguir atender a sua ligação. Hoje a gente não tem mais o direito de ligar para as pessoas. Precisa antes mandar um WhatsApp perguntando. Você pode falar? Como está? Se embaralhou tanto com a pandemia, né? Esse tempo do o que é ócio, o que é trabalho, que e aí esse endeusamento de estou trabalhando demais. Será que realmente, né? Por que não trabalhar o suficiente? Por que não equilibrar? Você mesmo trouxe agora a importância do buscar como o ócio criativo tem trazido coisas interessantes para mim. E aí, sobre isso, para fechar já e te devolver a palavra sobre esse ponto, eu não acho que o Big Quit, esse negócio de sair pedindo demissão, é o correto, não. Acho que, como tudo na vida, o equilíbrio é o correto. Então, não é o trabalho, óbvio, né? Vamos ser claro aqui, também não quero endeusar também o outro lado, mas o trabalho é um lugar de. Não é o melhor momento do seu dia normalmente. Que sorte aqueles que dizem, ah, ó, trabalhe somente com o que faz feliz. Cara, esse tipo de discurso é até um pouco segregacionista, na verdade. Um operador de fábrica, quem está mais na produção do dia a dia, principalmente, mesmo nós, não podemos falar que aquele é o melhor momento do meu dia. O melhor momento do meu dia é quando eu estou assistindo uma Netflix com o meu enteado, estou com a minha esposa tomando um vinho. Então, o trabalho realmente ele requer um certo sacrifício. Mas nem sempre é também infligir um autossacrifício no sentido de ter que trabalhar demais, ter que virar à noite. Por que não parar e otimizar suas horas, rever o conteúdo da sua agenda, se aquela reunião não podia simplesmente ser um e-mail? Então, é importante a gente também se solidarizar e entender que dificuldade e divergência de opinião vai ter em todo lugar. Você pode ter um chefe difícil? Posso. Traz o diálogo, busca a solução, né? Eu acho que é muito por aí também.
É, não, você trouxe pontos muito interessantes. Eu acho que dá pra gente. Vamos por partes. Minha visão, vê se você concorda com isso. Minha visão foi, no começo da pandemia, estava todo mundo, óbvio, né? Super perdido, ninguém sabia como é que ia ser, como é que ia acontecer. A gente trouxe para o mundo do home office o trabalho. O problema é que a gente não tem tanto controle quando a gente está em casa dessa divisão de horas, porque tem tarefas domésticas, tem outras coisas. Às vezes tinha o marido e a esposa estavam trabalhando no mesmo lugar, às vezes tinha criança, enfim. E aí o trabalho, ele começou a ocupar um tempo até maior, talvez, do que ele ocuparia presencialmente, né? Então, no começo, eu acho que as pessoas ficaram muito, trabalharam muito mais. Até o Giovanni Ravagnani falou uma coisa muito interessante que um amigo dele comentou com ele, que assim, trabalho para ele era igual gás. Se você der o espaço para ele, ele vai ocupar aquele espaço inteiro. Então a gente tem que tomar muito cuidado com o espaço que a gente está dando para o trabalho, para ele de repente não ocupar as suas, né, 24 horas, né? Então é uma analogia muito legal que eu acho que fez muito mal no começo da pandemia. E era muito complicado porque tinha essa coisa: pô, você está em casa, você tem que me atender, né? Você está trabalhando, você não está vendo série, não, você tem que estar disponível. Aí eu acho que no começo foi bem complicado para a maioria das pessoas, né? E aí agora no final, esse movimento que você falou, e é interessante a gente analisar isso agora depois, né? Apesar de ser uma pandemia, isso gera pontos muito interessantes de reflexão, que é assim, poxa, dá para eu ter um equilíbrio maior. Eu não preciso me sujeitar a esse tipo de trabalho que a gente estava acostumado. Eu quero curtir mais a família, eu consigo fazer as duas coisas ao mesmo tempo, né? Então eu acho legal a gente conseguir fazer esse paralelo, conseguir fazer essas observações. E aí, já pegando esse outro ponto que você falou, essa visão de que você tem que procurar o emprego que você, né, encontra um emprego que é mais ou menos assim, né, com que você ame, com que você seja apaixonado e você não vai precisar trabalhar nenhum dia da sua vida, né? Tem essas frases clássicas aí. Eu acho um pouco complicado porque isso não é e nem vai ser, infelizmente, a realidade da maioria e acaba gerando nessa pessoa que às vezes está ocupando, e você deu o um exemplo aí do chão de fábrica, e a gente não precisa nem ir tão longe, às vezes tem a pessoa mesmo que tem que trabalhar com direito, tem que ser estagiário ali, tem que fazer a faculdade, tem que fazer o estágio, às vezes até trabalhar como freelancer em alguma outra coisa, e a pessoa, às vezes, não é que ela odeia o direito em si, mas ela odeia a forma com que ela está trabalhando, e ela não consegue nem separar isso, né? E você ter uma ideia dessa solta de que você tem que amar, você tem que fazer isso, gera intensifica esse sentimento negativo que essas pessoas têm, né?
E mais pressão e ansiedade, né?
É, exatamente, exatamente. Total. E aí é onde eu acho que é responsabilidade de todos nós prezarmos para que isso não aconteça, mudar esse tipo de cultura, né? Então, não dá mais para achar que é legal fazer isso. Outro exemplo que você deu: nossa, você tá saindo 6 horas da tarde do escritório, poxa, você é um vagabundo, hein? Você não tá aqui até às 11? Nossa, você fez horário de almoço, que isso? Você é um cara muito.
Você come, que absurdo.
É, sua mesa não tem farelo do seu almoço que você comeu em cima do teclado? Né? Isso é surreal, isso é absurdo. E aí que eu acho que é a importância de movimentos como esse, do Por um Jurídico Melhor, que é um movimento espontâneo, né? Não é uma coisa que a gente também está tentando enfiar a goela abaixo. É um movimento que surgiu diante de uma realidade e está fazendo o seu papel aí. Bom, vamos refletir, gente. O que que a gente pode melhorar? É uma coisa comunitária, né? Uma coisa que todo mundo pode contribuir, pode tentar ajudar e trazer sugestões para que a gente consiga evoluir, né? Agora me fala assim, a gente falando de responsabilidades, o que que você acha que uma pessoa que está entrando agora na profissão, ela consegue fazer? O que que ela pode fazer para contribuir para esse tipo de situação não aconteça?
É, legal, é o que você pontuou bem aí, né? Quanto mais hipossuficiente, menos recursos ele vai ter no final do dia. Mas eu acho que muito é observar E sempre, sempre, sempre trazer empatia. Empatia com seu par, empatia com a moça do cafezinho, empatia com seu chefe. Pode, e de novo, não estou querendo passar a mão na cabeça de líder abusivo aqui, mas pode ter um dia que você vai lidar com alguém que acordou mal, que o seu líder vai estar mal. Isso, claro, que isso não dá chance, não dá o direito dele gritar com você, te destratar, nada disso. Mas é trazer empatia de todos os lados, sabe? É aquela velha novela de quando a gente era pequeno, amor com amor se paga. Eu acho que é muito por aí, praticar a empatia como um todo e ficar ligado. Eu acho que um ponto muito importante que tem surgido de um tempo para cá, o movimento Me Too trouxe muito isso, que é um movimento fantástico, né? Que é da galera denunciando o assédio aí, até mais sexual, que começou com Einstein, a galera lá de Hollywood. Denunciando esse grande produtor, Harvey Weinstein. E aí a ideia era o quê? A ideia hoje é o quê? Utilizar, e por causa do Me Too, não só por causa disso, cada vez mais os compliance, os canais de compliance estão ficando fortes dentro da empresa. Então, já tem um canal para você denunciar um abuso sexual ou moral. Então, faça uso desses canais. Por outro lado, eu me solidarizo. Porque eu sei que a gente, eu vou trazer um depoimento próprio meu, eu sei que muitas vezes a gente acha que não é com a gente. Eu já passei, eu já não era insuficiente, eu já era, já estava numa boa fase da minha vida, empoderado. Eu sofri uma situação de assédio moral, e aí isso que assustou muito a gente lá para o jurídico melhor. Quando a gente conversa com a pessoa. Cara, é muito difícil ter alguém que falou que nunca sofreu uma situação de assédio moral dentro do ambiente de trabalho. E aí, voltando para o meu caso, eu tinha reunião com o meu líder todas as segundas-feiras. Domingo à noite já começava a me dar taquicardia. Todos os domingos eu dormia mal. Meu sono é maravilhoso, sempre foi. Todos os domingos eu dormia mal. Eu já tinha taquicardia, já começava a até estressar dentro de casa com a minha esposa e a galera aqui. De forma desnecessária. E por que não, Odilon? Pô, Odilon, você está falando aqui para anunciar, por que você não denunciou? Eu vi aquela oportunidade como. Eu sabia que eu não ia ficar lá muito tempo por causa daquilo. E aí você sempre pensa, quando é que você fala, será que é mesmo? Será que eu não estou exagerando? Será que vale levar? Ah, mas o que que. Coitado, né? Você não sabe o que esse gestor está passando e tal. Cara, é complicado, coitado nada. Quando você faz, você tem que pensar nos demais. Se você sofre, a chance do seu par sofrer é gigante. Então, o que que eu digo para a galera, nesse caso, eu tinha como fazer isso e eu pedi demissão, simplesmente resolvi tocar e ir para outro lugar. Então, o que que eu recomendo para o pessoal que está entrando agora no mercado de trabalho? Empatia e fazer uso desses canais. Se você não se sentir confortável de fazer a denúncia, faz de forma anônima, os canais, normalmente, principalmente de empresas sérias, eles sempre têm as duas garantias, de tanto de ser anônimo quanto da não retaliação, se você optar por, não, por fazer a denúncia de forma não anônima. Então, é o que eu recomendaria para essa galera nova. Eu queria falar um pouquinho depois também, Gustavo, se a gente entrar nisso agora, sobre o papel do líder também. Acho que a gente está. É importante ver os dois lados, né?
Sim, acho que agora é o momento. Porque é isso, distribuindo responsabilidades.
Do líder, a gente e quem, né, como líder, eu já tô nessa trajetória só como in-house, enfim, só de formado, eu já tenho quase 20 anos aí, então já ocupei algumas posições de liderança interessante. E aí, quem nunca passou por um funcionário que não funcionava? Você dava toda, com um liderado que não funcionava, você dava todas as instruções e no, no, o liderado não emplacava. Cara, não é porque ele. Primeiro, nunca as pessoas vão ser como você. Nunca. Não espere que ela seja como você. Espere que ela entregue, dê prazos, alinhe, comunique. Como diria o saudoso Chacrinha, quem não se comunica se trumbica. Então, converse, alinhe, fala tudo o que você quer, para quando você quer, do jeito que você quer. Porque não adianta partir do pressuposto que vai fazer como você faria. Isso não existe. Graças a Deus somos todos diferentes. Então, o que que o líder tem que fazer? Feedback. A melhor forma de comunicação é feedback. O cara não está funcionando? Chama para conversar, marca uma reunião, usa a linguagem corporal, mostra no olhar que aquela conversa é importante para aquela pessoa, mas traça os caminhos. Nunca parta do pressuposto que o cara sabe ou que ele entendeu. Então, primeiro feedback. Se depois das sessões de feedback que você der não tiver caminho, demite. Você nunca vai precisar assediar moralmente alguém. E é justamente por isso que a gente entrou com. Eu gostei muito do que você falou de assunção de responsabilidade. É por isso que a gente entrou por um jurídico melhor. Ao invés de ser um momento de apontar dedos, tanto que a gente não quer nem ficar pensando muito quais são os escritórios que estão lá nos escritórios expostos, ou o próprio caso de São Paulo, a gente trouxe 10 mandamentos do que nós, gestores jurídicos internos, gosta de dar nome em inglês para tudo, né? Os in-houses, podem adotar uma política mais sadia dentro das empresas. E dentro do Por um Jurídico Melhor, a nossa primeira medida teve uma super aceitação, a gente saiu no Góis, muita gente citando o nosso movimento por aí. É um coletivo, tá? Não tem um cabeça. E a gente criou 10 mandamentos que a gente acha muito importante trazer para a prática, porque não adianta também você entregar um escritório, querer que tá tudo pronto para a segunda hora do almoço e achar que não existe assédio moral.
Antes de entrar nesses dez mandamentos aí, vamos só voltar para um ponto que eu acho importante também a gente diferenciar, porque fazendo aqui o papel do advogado do diabo, que é o seguinte, voltando um pouco ao movimento do quiet quitting, né? Como que você acha? Você falou, bom, cara, você não precisa ficar assediando uma pessoa, simplesmente demite. Para que você vai, né? Vai ficar nesse ciclo aí de insatisfação eterna com uma pessoa? Não é bom para a empresa, não é bom para você, não é bom para essa outra pessoa. Mas porque muitas pessoas podem estar pensando assim, ah, tá. Esse movimento é, olha, eu vou fazer o que foi combinado, o que foi pactuado. Eu vou trabalhar a quantidade de horas. E é claro, tá, gente? A gente sabe que determinadas situações acontecem que, excepcionalmente, você vai ter que ficar até mais tarde. Excepcionalmente, seu computador parou de funcionar, o cliente descobriu que tem um prazo para o dia, que não foi entregue, que só descobriu agora. Enfim, isso acontece, isso faz parte do dia a dia, isso faz parte da vida, né? Imprevistos vão acontecer tanto no seu local de trabalho quanto na sua vida, não tem jeito. Mas o que eu queria saber é assim. Como que a gente não deixa ir para os extremos? Porque muitas pessoas podem pensar assim, tá, esse movimento vai gerar uma grande acomodação, porque a pessoa que não quer ser mais produtiva, não quer entregar mais do que é proposta, etc., ela vai ali simplesmente fazer ficar no limite e isso não é bom para a empresa. Porque ela não vai se dedicar como ela deveria se dedicar. Como que a gente acaba com esse tipo de argumento?
A gente não trabalha só para a exigência do seu chefe. A gente trabalha pelo propósito, pela missão, visão, valores daquela empresa lá. É sempre bom você tentar se conectar com eles. A gente trabalha pelo cliente, claro. Se o cliente foi atrás do seu escritório, porque gostou do nome, gostou da entrega e se comprometeu a ter um prazo atendido por ele, sim, você trabalha por ele. Você trabalha pelo seu chefe, mas você trabalha também. Claro, né? Para ter o seu dinheiro no bolso, mas você trabalha também, você está dentro do ecossistema, você trabalha também pelos seus pares. Uma informação muito importante de trazer, eu não vou ter dado exato aqui, mas a maioria esmagadora das posições que você vai receber no futuro de uma outra proposta de emprego, para um emprego novo, vem através dos seus pares. Então, se você está acomodado no seu dia a dia e os seus próprios pares, né? Não adianta, todo mundo é fiscal de todo mundo numa sociedade. Se os seus pares não veem você trabalhando, vê você como libertário, ai não, eu quero todo dia sair às 6, porque é isso que manda a lei trabalhista e tal, as coisas, de novo, a ideia não é trazer hipocrisia aqui, é ser direto ao ponto e super transparente. Você precisa também fazer o seu trabalho e fazer de forma bem feita, é o que você falou, imprevistos acontecem, e às vezes a carga está mal contingenciada de trabalho, não é por isso também que você tem que jogar tudo para cima. Traz a responsabilidade para você. Ô, meu líder, você não está achando que a gente está com muita coisa? Não vale a pena trazer mais alguém para a equipe? E se a gente adotar um sistema? Hoje, né, todo um milhão de ferramentas jurídicas interessantes aí. Por que não adotar uma metodologia ágil na sua empresa? Eu mesmo sou investidor da Logile, por exemplo, que trata justamente disso. Por que não contratar uma ferramenta de gestão de contratos, o Mizjur da vida? A ideia é o que que você para de jogar sempre a culpa no outro. Isso é uma coisa que eu abomino, assim, porque eu tento sempre trazer para o meu dia a dia. Aconteceu alguma coisa ruim, alguém fez alguma coisa de errado com você, para e pensa no que eu poderia ter feito para isso não acontecer de novo, ou para da forma da próxima vez ser mais suave, ou até para evitar isso no futuro. Então, eu acho que esse ponto é muito importante, mas eu acho que eu acabei não respondendo a sua pergunta.
Meu, o que eu falei é assim, como que a gente consegue defender esse movimento de, olha, a gente não precisa fundir as duas facetas de trabalho e vida no sentido de que é esperado que você viva o seu trabalho 18 horas por dia. Como que a gente consegue falar, bom, eu tenho um limite, eu não vou ficar preocupado em entregar acima do que foi contratado, acima do que foi pactuado, eu vou fazer o que foi proposto, o que a gente combinou. Esse é o meu limite. Dá para a gente conseguir fazer isso sem ser descompromissado, sem ser acomodado também?
Não, maravilhoso. É exatamente isso. Eu acho que quando a gente entrar aqui e falar dos mandamentos, vai ficar um pouco mais claro. Mas a ideia, para mim, a resposta é curta e grossa: caminho ao diálogo. É alinhar, né? É conversar. A ideia não é ser acomodado de forma alguma, a ideia é entregar o que lhe foi feito, e aí você ser maduro o suficiente até para entender o. Como fazer? Muitas vezes a gente está apagando incêndio, apagando incêndio, apagando incêndio, você não para em como melhorar a sua rotina. Então, ter momentos da semana, por exemplo, sexta-feira à tarde, que você sabe que é o momento que as pessoas entregam menos. Por que não trazer um brainstorm, né? A gente gosta na Tabaqui de chamar de toró de ideias. Por que não criar um toró de ideias para você pensar em como melhorar o time? E aí envolve desde o diretor até o estagiário. Naquele momento ali, ambiente seguro, ambiente de acolhimento, todo mundo tem direito à palavra igual. O que que a gente está fazendo no sentido de trazer uma maior diversidade e inclusão? O que que está garantindo aquela entrega é para todos, né? Dificilmente você trabalha numa empresa que vai querer entregar só para o homem branco, cis, hétero. Então, primeira coisa, traz diversidade, tenta mostrar que tem gente de todos os níveis, todos os gêneros, todas as orientações religiosas, sexuais, isso agrega muito e traz, isso já é claro, né, já é papo antigo, o tanto de valor que entrega para sua empresa, diversidade e inclusão. Então, pare e pensa na sua rotina como um todo. Para de tentar ficar apagando incêndio sempre. Mas a ideia é longe de ser acomodado. É o que a gente conversou aqui antes. Não é work hard, é work smart. Tenta entender se você está entregando da melhor forma. Ah, mas eu não tenho tempo. Cara, desculpa. Muita gente. Eu não gosto que eu falo isso, mas a sua agenda, você otimize seu tempo, organize, a responsabilidade é sua. Se você parar sem estar tão esbaforido, tão preocupado e tal, você vai conseguir. Então, a agenda que seja meia hora, está muito, muito, muito enrolado, meia horinha por dia. No que eu consigo melhorar? E aí, marca um one-on-one com as pessoas da sua equipe, marca um one-on-one com seus pares. Tenta, você, como jurídico de empresa, então, vai tomar um cafezinho com o pessoal do comercial, com o pessoal de compras, para entender o que não está e o que está funcionando. Uma coisa que um dos cursos que eu falei com você, que a gente começou lá na Future, eu coordenei na Future, é o Departamento Jurídico 4.0. E a gente começa a minha primeira aula justamente falando sobre soft skills. Você quer pedir para morrer a virar, falar, quer que uma coisa não ande na empresa? Manda para o jurídico. Cara, hoje tem tanta ferramenta, inclusive ferramenta. Que você contrata mesmo, como já dei alguns exemplos aqui, para fazer essa verdade, não gosto nem de chamar isso de verdade, para mudar isso, são enormes. Então, eu acho que é a ideia do work smart mesmo, você trabalhar de forma esperta, de forma consciente, de forma pensada.
Só voltando, maravilhoso, toró de ideias é sensacional. Essa expressão é muito boa. Mas é isso mesmo, porque a nossa imagem com o cliente, né, na maioria das vezes, é isso. É esperado que nós sejamos quadradões, enrolados, devagares, não alinhados com o negócio do cliente. A gente está ali para barrar, né? Essa é a realidade. E quando você começa a ter um pouco dessa visão de que não, o advogado não é isso, e consegue internalizar isso no seu escritório, no seu jurídico, seja aí fazendo paralelo entre áreas de uma empresa, para quem é de jurídico, é muito engraçado ver as reações, né? A pessoa te manda um contrato, você devolve na hora, já causa um. O pessoal fala, ué, o que que aconteceu, né? Aí chega depois.
Vai me cobrar mais nisso aqui, tá mais caro agora.
Exatamente. Qual que é a pegadinha, né? Onde que tá a pegadinha? Ou então você faz alguma coisa e fala assim, olha, não recomendo fazer. Mas, se você quer fazer, faça dessa e dessa forma, o risco é esse. A pessoa fala, uai, o jurídico me deu soluções? Isso é, já, né? Então, assim, é muito engraçado. A gente tem um papel e a gente tem um impacto que, se a gente consegue alimentar isso, e aí vale para o nosso cliente internamente também, para essas questões de saúde mental, de cultura, de trabalhar demais, etc., a coisa vai mudando de uma forma fluida, né? Eu tenho certeza que você deve ter algumas experiências aí, depois a gente pode até entrar nisso, mas é muito legal ver esse processo acontecendo em tempo real.
Não, eu acho que o grande pulo do gato é isso. Eu falo, o que que o jurídico... E eu lembro, o meu diretor na Globo, eu era advogado júnior ainda, o grande diretor jurídico que eu tinha lá, ele falou, qual a lição que você dá para o seu advogado júnior, para o seu estagiário? Conheça a sua empresa. É uma coisa que eu sempre levei muito a sério. Então, uma das experiências que eu tive como head foi na ZEB, aeroporto do Sudeste do Brasil, que era, eu era responsável pelos aeroportos de Macaé e daqui de Vitória. Então, uma obrigação, né, dentro dos KPIs da minha equipe, 15 minutos, pelo menos 15 minutos a cada 15 dias, todos os advogados da minha equipe tinham que parar o trabalho e andar pelo TPS, pelo terminal de passageiros, para entender como melhorar, como o jurídico pode entregar mais. E pensando não só em nome do jurídico, mas em nome de toda a empresa. Por exemplo, a gente descobriu uma oportunidade comercial lá, que era uma mãe chegando, segurando um monte de pacote e tal, segurando o bebê e tal. Por que não alugar carrinho de bebê? Por que não botar, ou no mínimo, deixa o carrinho de bebê lá, mas bota uma propaganda atrás, cobra essa propaganda. E sobre o que você está falando também na ZEB, na época de que você está falando de um jurídico mais comercial, entendo esse negócio, lá a gente tinha o background check, né? A gente assinou um contrato com fornecedor ou com cliente novo, a gente fazia, olhava rapidinho o background daquele cara, Receita Federal, grandes tribunais, ver o que tinha. A gente viu que um cara que ia assinar com a gente estava inadimplente com várias outras empresas. Se fosse pelo background check tradicional, o jurídico ia falar o quê? Não, não vamos assinar, não deixamos. No jurídico que eu lidero, a ideia sempre é nunca fale não, sempre fale como. Então, a gente trouxe aquilo para o comercial, começamos uma sessão lá de tutorial de ideias com eles, e a ideia foi justamente, cara, simples, por que não fazer pagamento antecipado e não deixar o cara construir nada? Se ele não pagar, despeja. Então, tipo assim, soluções há. O que importa é você trazer o jurídico para ser mais, cada vez mais negocial, atuar mesmo como um business partner.
Muito bom, maravilhoso. Vamos falar então agora desses mandamentos que eu estou curioso para saber, e aí tenho certeza que a gente pode... Novas perguntas vão surgir, se você quiser começar aí para a gente ir discutindo. Qual que é esse primeiro mandamento, o número um?
De novo, a ideia sempre foi como colaborar, né? Empatia, nunca atingir dedos. Então, sempre refletir sobre a diferença entre urgência e ansiedade de entrega. Então, a ideia é nunca você trazer a demanda no último minuto. Cara, o jurídico não foi feito, e tanto o jurídico externo quanto o jurídico interno, para ser acionado só na hora do incêndio. Leva antes, pede para o jurídico interno uma minuta de contrato. É muito comum aquele negócio, são só duas folhinhas, lê aqui para mim esse contrato como se fossem só duas folhinhas. Normalmente são os piores.
Uh-huh.
Né? Não que eu goste de jurídico grande, de contrato grande também não, tá? Longe de mim. Cada vez mais tentar entender visual law, trazer para os contratos é incrível. Mas sempre é, o que é urgente é que realmente, de novo, urgências vão acontecer. Surgiu um cliente gigante para tabaque, cara... Você vai, de alguma forma, trazer isso para o começo da fila. Isso acontece, mas é a velha história do combinado não sai caro.
Cara,
mas...
isso é uma coisa que me irrita um pouco também. E aí é uma forma de como abordar isso com o cliente, né? Porque às vezes essa demanda acontece do líder para o liderado, mas às vezes vem do próprio cliente. Tem algumas vezes, já aconteceu lá no escritório, de clientes que tudo que chega é assim, urgente, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Urgente, não sei o quê... Aí você começa a ficar assim, gente, não é possível que tudo para essas pessoas é urgente. É uma falta de noção e de conseguir priorizar as coisas. E quando você vai detalhar e você vai ver ali, não é que é urgente. O urgente dessa pessoa é para daqui 4 dias. O urgente dela é porque ela ainda não sabe o que ela precisa fazer. E as pessoas, às vezes, não sabem comunicar, né? É urgente porque aquilo ali tá incomodando para ela. Mas não é que, puxa, para tudo e dedica para isso aqui. A gente tem até que ensinar como... Olha, isso não é urgente, na verdade, né? Isso é, a gente precisa entender o ponto A, B e C. Depois que você me trouxer as informações A, B e C, a gente pode até voltar a conversar.
Exatamente, exatamente. E aí eu gosto de trazer outra ideia dessa minha do o que, que eu posso fazer, né? Se o meu cliente está trazendo tudo que é urgente, cara, então ele não sabe como o jurídico trabalha. Então, uma coisa que eu fiz em todas as, em grande parte das empresas que eu passei, é trazer um treinamento sobre contratos. Empoderar os times para entender como eles podem adiantar alguma coisa de negociação para o contrato até já chegar mais mastigado para o jurídico não ter que perder tempo também com tarefa que não é jurídica, né, que é meramente negocial, e mostrar mesmo, empoderar o cliente nesse sentido. Acho que também é muito fácil a gente falar, né, fazer um meia-culpa aí de novo, falar, pô, mas esse cliente está entregando errado. Velho, por que que ele está entregando errado? E como você pode ajudar mais? Não adianta, é um super desafio nosso. O jurídico é visto como burocrático, é o que você falou. E ajuda muito você, primeira coisa, esquece a tal da gravata, sabe? Bote-se como uma pessoa, deixa a porta da sua sala sempre aberta, né? Mostre que o jurídico não está em cima de um altar. Se você quer estar num altar, irmão, desculpa, mas não é o advogado de hoje que eu, pelo menos, procuro.
É, tira a balancinha e a deusa da justiça de cima da mesa, né?
Exatamente.
Nada contra.
Estava falando, Gustavo, já vai direto para o segundo mandamento, que é estar aberto a negociar prazo quando a entrega permitir.
Aham. Legal.
E seguindo, vocês podem seguir aqui, mais em linhas gerais, cara, aceitar o erro, entender que somos todos humanos, que erros podem acontecer. Uber, Airbnb, todas as grandes startups só funcionaram, só pegaram no tranco depois dos seus fundadores terem errado, e aí, muito entre aspas, o erro, né? Terem errado muitas vezes. Não adianta. Se é humano, você vai errar. O erro não é uma coisa do mal. Se o erro bem intencionado, se o cara está fazendo aquilo para melhorar, acontece. Claro, a mesma pessoa não pode errar 5 vezes a mesma coisa. Perder prazo é uma coisa muito complicada e tal. Mas eu acho que acolher o erro é um dos mandamentos mais importantes que a gente tem aqui no Por um Jurídico Melhor.
E aí, quando você simplesmente tem essa cultura de aversão total ao erro, além de travar várias outras coisas, né, de potencial humano mesmo, do que as pessoas conseguem fazer ou não, você ainda gera, tem até um livro que fala sobre isso, mas você ainda gera formas da pessoa burlar, tentar burlar o sistema. Porque se o erro é uma coisa que ela sabe que é acolhido na medida em que ela fez com a melhor das intenções e tentando o melhor para a empresa, ela se sente ok, ela se sente confortável e até para falar, olha, aconteceu isso, e ter uma conversa madura de por que que isso aconteceu, por que que isso não vai acontecer novamente. Agora, quando você fala assim, a gente não admite erros aqui, a pessoa, ela começa a se procurar, fica igual criança, né? Ela começa a procurar assim, poxa, como que eu escondo esse erro, né? Então, ao invés de ter um ambiente em que você vai conseguir lidar com esse erro, melhorar o seu fluxo de trabalho, às vezes alguma coisa não ficou clara ali para sua equipe, você vai ter uma coisa que vai acontecer e tá todo mundo jogando para debaixo do tapete. E às vezes, quando você descobrir, já vai ser tarde demais. Não é um erro, são 50 erros.
E a velha história do exemplo, né? Você, como líder, tem que saber que o seu exemplo sempre vai ser tomado ali pelos demais. E aí, daqui a pouco, vira uma cultura de apontar dedos que é um ambiente tóxico, ninguém mais vai querer trabalhar lá.
Uhum.
E o que leva também, por coincidência, ao quarto mandamento aqui. Como líder, promova sempre um espaço de segurança psicológica para que as pessoas se sintam confortáveis para compartilhar angústias, inquietações e anseios. Então, é entender, é ter o feedback aberto, é conversar onde a pessoa quer estar há 5 anos, onde não quer. De novo, para mim, insisto aqui no ponto, vem muito também desse ambiente tóxico, dessa masculinidade tóxica que sempre foi implementado para a gente. Não, você não chora. Não, homem não pode ter angústia. Homem só pode ter solução. Não, graças a Deus as eleições estão chegando, a gente vai mudar isso no primeiro turno. Isso acho que a gente vai sair um pouco desse ambiente de ódio que permeia aí o país hoje.
Tem essa questão de, fulano não consegue suportar a pressão, né, também. Essa é clássica.
Exatamente. Não deveria saber, né? Não tá no trabalho pra isso.
Não tá pra ser pressionado, né?
Exatamente. Então, partindo aqui pro quinto mandamento, passando rapidamente pelos demais, como cliente, privilegiar prestadores que estejam genuinamente engajados em manter ambientes psicologicamente seguros. Então, se você viu que um escritório sempre pratica esse tipo de assédio, tentou conversar, viu que o escritório não tem equidade feminina no seu board, viu que o escritório não traz a diversidade e inclusão de alguma forma, tenta estudar um pouquinho o seu supply chain. Tenta entender se aquele é o melhor prestador para você estar.
Essa foi uma bola, que, conversando com o Giovanni de novo.
Super Giovanni, faz parte do nosso movimento
sim,
também.
Sim, não, um cara fenomenal. E ele levantou essa bola, sei lá, um ano e meio, dois anos atrás, ele falou isso. Cara, por que que quando a gente vai fazer, né, um bid lá pro jurídico interno e tô analisando os escritórios que a gente vai contratar, por que que eu tenho lá o preço, eu tenho a qualidade, eu tenho, enfim, várias outras características que eu vou avaliar, por que não avaliar essa questão da diversidade e se esse escritório ele se preocupa com a saúde mental? Quais são as iniciativas que esse escritório tem com os funcionários dele para que promova um ambiente com uma saúde mental equilibrada, né? Isso eu achei muito legal, porque é muito fora da curva, e aí você já vê que tem algumas pessoas que já estão começando a fazer realmente isso.
Exatamente. E aí eu trago uma líder jurídica que eu sou fã de carteirinha, que é a Josi Jardim, a líder da Amazon. Ela começou o jurídico de... Quer dizer, não sei se ela começou, mas ela integra o movimento jurídico de saias, em que ela aponta o dedo. Ela se vê nessa... Ela está nessa posição de poder apontar dedos e, de forma brilhante, ela aponta dedo. Por exemplo, um grande escritório formou um painel de 6 advogados, todos homens, brancos, para falar sobre alguma questão tributária. A Josi vai e escreve: nossa, nenhuma mulher sabe falar sobre o tema. É muito mais do que está escrito no site do escritório, que hoje todos os grandes escritórios vão ter uma frase de efeito super bonita sobre diversidade e inclusão, mas entenda a realidade dele. Vai visitar, tenta entender, tenta ver, olha, tipo, né, como essas posições estão sendo preenchidas. Então, exatamente isso. E aí, a ideia de dar espaço de fala, né, o velho e bom lugar de fala aí, Santa Djamila Ribeiro, recomendo ler tudo dessa mulher, achei incrível, assumiu agora a Academia Paulista de Letras. Dar espaço de fala para o outro e acolher sempre com empatia os pontos de vista que trouxer. Uma frase do Nelson Rodrigues que eu adoro: toda unanimidade é burra, não adianta. Você tem que trazer, a gente já falou um pouco aqui de diversidade e inclusão, eu sou um grande defensor. Acho que a gente, né, na nossa posição de homem branco, cis, hétero, a gente tem que reconhecer o tanto de privilégio que a gente ganha nessa vida. Você não passou naquela entrevista de estágio lá atrás que você estava competindo com uma menina simplesmente porque você é mais inteligente. Não, simplesmente você passou pelo fato de que ainda tem entrevistador, perdão a minha palavra, burro, que acha que mulher não deve ser priorizada porque a mulher engravida, né? Oh, que defeito da pessoa. Então, acho muito importante a gente reconhecer esses privilégios e tentar jogar de alguma forma de volta para o universo, fazer a nossa parte. A gente pratica muito isso na própria Tabac.
Isso é legal. Eu vi uma vez uma empresa contratando uma grávida, se não me engano, ela estava com 6 ou 7 meses de gravidez, e aí contratou uma mulher, acho que viralizou isso no LinkedIn. E aí, poxa, muito foda, né? Você contratar uma grávida com 6 meses, né, de gravidez, isso é muito cabuloso. E aí tinha alguns comentários, óbvio, né, de pessoas: ah, isso é marketing, é isso, é aquilo. Cara, pode até ser, mas faz parte de se mudar uma cultura, faz parte de mandar um recado, você fazer determinadas coisas dessas para passar esse recado, falar: olha só o que é possível fazer, e eu tô fazendo. Se vai ter um impacto de marketing ou não, aí é outra história. Agora, internamente e externamente, você manda uma mensagem muito foda, né?
Acaba se tornando um marketing orgânico, né? Que é o melhor de todos.
Sim.
Nossa querida Ananda passou por uma situação parecida.
Ah, Ananda, já teve aqui também no podcast. Ah, ela passou, não sabia.
Passou por uma situação parecida, se eu não estou enganado. E aí, não tolerar qualquer tipo de discriminação, assédio ou retaliação. Não passar pano para quem passa pano. Quem cala, consente. Isso é uma realidade. Denuncia. Se você está numa situação superior e quem tá discriminando é um par seu, conversa com o cara, chama para um lugar reservado e conversa. Comprometer-se com a criação de canais de denúncia independentes e efetivos. Faça a sua parte. A responsabilidade é sua. O ambiente vai desanuviar, vai ficar mais tranquilo. É sempre muito importante mostrar que você também é um vetor dessa responsabilidade. Entrando nos últimos três, já, não promover nunca a cultura do resultado a qualquer custo. É, cobrança excessiva quase sempre é um sinal de mau planejamento. Pare e pensa se você está trabalhando da melhor forma. Entender e respeitar as diferenças. Cada pessoa é única, é o que eu falei aqui. Chefe, não ache que o seu liderado vai ser igual a você. Não existem pessoas iguais. Mesmo seu irmão gêmeo não é igual a você. Então, ser humano é saber conviver com o outro. E, finalmente, para fechar, cultivar sempre a colaboração, não a competição. Somente com o apoio de todos que querem construir um mercado jurídico mais saudável, a gente vai conseguir gerar um impacto positivo tão esperado para a nossa sociedade.
Muito bom. Cara, quem quiser ter acesso a esses mandamentos aí na íntegra, entender melhor sobre esse movimento do Por um Jurídico Melhor, é, fazer parte desse movimento, como que faz? Tem ali que tem algum lugar que a empresa se compromete? Como é que está funcionando isso hoje?
Então, a aceitação foi super boa quando a gente lançou o movimento. Como eu te disse,
todo dia sai uma reportagem, né, na mídia.
Todo dia agora sai uma reportagem, está sendo procurado por aqui. O escritório, o canal do Escritório Expostos também teve uma ótima aceitação. Mas a gente, inclusive, saiu no Anselmo Góes. Para falar com a gente está lá no canal, que sempre pode falar comigo, vou deixar meus contatos aqui, vai ser um prazer debater um pouquinho sobre isso depois. Mas, como eu disse, a gente é um coletivo e a gente criou uma conta no Instagram chamada Por um Jurídico Melhor. Pode buscar a gente lá, o Super Giovanni, a Nanda, só gente incrível aí que eu tenho a honra de estar junto nesse projeto aí, fenomenal. E, de novo, a intenção é, tipo, claro, né, não tem nada que, com a ideia de monetizar, nada disso, a ideia é fazer o seu melhor, e pode ser que tenha um desses mandamentos que não está no bom caminho, mostra pra gente, vamos discutir, o que a gente quer é, antes de mais nada, praticar a empatia, a ideia é essa.
Tá aí, olha só, falei há pouco tempo dessa questão que o Giovanni levantou de, bom, será que esse escritório que eu estou contratando, ele tem iniciativas, ele está preocupado com isso? Isso é um grande selo, né? O escritório se comprometer lá a atuar de acordo com esses mandamentos do Por um Jurídico Melhor já é um grande diferencial, né? Já passa uma mensagem também, muito bom.
Verdade.
Cara, e assim, falando agora um pouco da sua experiência hoje profissional e do que você vivenciou, você hoje está com iniciativas aí super diferentes também, e queria que você falasse um pouquinho para a gente dessas iniciativas, e antes até o que que te fez buscar uma nova trajetória na sua carreira.
Bom, obrigado. Realmente eu sempre busquei estar fora da caixinha de alguma forma. Eu era de escritório, ganhei uma bolsa para fazer meu mestrado nos Estados Unidos, surgiu uma oportunidade para ser advogado de empresa, isso em 2005, 2006, ou seja, estou velho, sim. E daí? E aí veio aquela coisa, pô, mas advogado de empresa é só fill the blank. A gente, naquela época, ainda via assim.
Era.
Quebrei a cara de forma super feliz. Nunca mais saí de empresa, passei 5 anos na Globo, depois surgiu uma oportunidade para eu assumir uma posição em óleo e gás, na Technip FMC, que incrível, uma super escola, cheguei a ter uma equipe bem grande lá, de 9, 10 pessoas, fiquei lá por 8 anos quase, saí para assumir a minha primeira posição de head jurídico, que foi no Porto Sudeste. Depois, Head Jurídico e de Compliance, lá também a gente fundou um movimento chamado Chega de Fio-Fio, porque era um porto, né? A gente estava na região de Itaguaí, então, sempre que a mulherada saía do escritório para ir para o refeitório, tinha uma galera mais trabalhando em obra mesmo, pessoal de obra, que fazia fio-fio, chamava de gostosa, aquele tipo de coisa. Então, ao invés de apontar o dedo e demitir, a gente fez uma campanha de conscientização, chamada Chega de Fio-Fio, a gente imprimiu umas histórias em quadrinhos do Ministério Público do Trabalho para mostrar como o assédio é mais simples do que a gente imagina. Foi um sucesso danado. E eu lembro que o maior reconhecimento que eu tive no Porto Sudeste foi quando eu estava saindo para uma outra oportunidade. Veio uma colaboradora, uma mulher preta, infelizmente, como grande parte das mulheres pretas, ainda numa posição júnior lá, me deu um abraço e me falou, você foi um grande sopro de esperança para a nossa realidade aqui. Porque muitas vezes é realmente a realidade da obra, né? Do dia a dia. Então, como mudar, né? Eu podia ter simplesmente falado, não, é assim, síndrome de Gabriela, né? Sempre foi assim, não adianta fazer nada. Cara, adianta. E não é a questão... de demitir. É educar. Alguns desses colaboradores depois viraram vetor de diversidade e inclusão. Dilon, desculpa, não sabia o que era machismo. E realmente não sabia, existe. Saí de lá, fiquei um período nos aeroportos, né? Saí, comecei a investir muito em tecnologia. Hoje eu sou investidor anjo, sou do quadro da Gavia Angels. Tenho seis startups aí no meu portfólio. Passei um ano também no Airbnb, como gestor de gerente jurídico de consultivo, então muito contrato, muito consultivo, grandes amigos lá, o pessoal de Public Policy, Comms, principalmente, gente boníssima. E nesse meio tempo, e aí eu admito que eu estava em algumas dessas posições que eu passei, eu estava um pouco frustrado já com o mundo corporativo, né? E eu resolvi ouvir o tal Voz do Universo. Cara, por que não começar algo meu? Já estou aí com 40 e poucos anos, já passei, acho que eu já angariei tudo que eu podia de mercado jurídico, já cheguei numa posição de head, que era um plano que eu tinha quando eu era novo. Então, por que não fazer uma coisa diferente? Acho que conversei bem com o universo, um grande amigo meu do MBA virou para mim e virou: vamos abrir uma empresa de música? Eu, caralho, André, você tá doido? Como assim? Eu sou advogado de óleo e gás, de infraestrutura. Não, vamos, vamos. E, cara, a gente tem o Tabaque, que é uma empresa. Convido todo mundo aí a conhecer a gente lá no Instagram, é @tabaque.biz, B-I-Z, né, de business em inglês. Nosso site também é a mesma coisa, www.tabaque.biz, em que a gente acelera artistas e projetos musicais. A gente tem uma pegada muito forte de ESG, de diversidade e inclusão. Hoje, a maioria da Tabaque já é uma maioria feminina. E a gente está acelerando alguns projetos incríveis, por exemplo, o Estúdio Funk, que é um projeto da Fundição Progresso, em que, por ciclo, vão ser três ciclos, a gente vai acelerar 50 artistas do funk. Então, é quase um The Voice para a galera em condição de vulnerabilidade social,
Que
né?
massa.
De não dar o peixe, mas ensinar a pescar. Então, esses selecionados por ciclo vão ter aulas. Eu dou aula de direitos autorais, vai ter um estúdio lá disponível para a galera gravar. Essa semana a gente já começou a lançar as faixas. A gente faz toda a parte digital da música, né? Se antes você precisava de uma gravadora para você gravar, prensar o seu LP e botar no mercado, hoje qualquer um consegue cantar parabéns batendo palma e subir no Spotify. Só que por dia sobem. Por dia, esse dado é incrível. Por dia sobem de 60 a 70 mil músicas nos streamings de áudios.
Não.
Como fazer a sua música se destacar? Como virar um grande hit? É exatamente isso que a Tabaque faz. A gente conhece muito bem esse caminho das pedras, então a gente faz toda a parte de clearance, toda a parte contratual, toda a parte de royalties. Então, entender o direito musical é muito específico, né? O que é obra, o que é fonograma, o que é execução pública, entender se a sua música está sendo recolhida em todos os âmbitos. E a gente faz a parte de marketing de lançamento, de aceleração. Então, alguns projetos, a gente está agora também fazendo a produção musical do filme do Claudinho Buchecha, que deve ser o grande blockbuster nacional de 2023. Estamos acelerando alguns artistas incríveis, Felipe Amorim, por exemplo, do Piseiro. Chegou, a gente conseguiu chegar a botar ele como número um do Spotify mês passado, artista mais ouvido do Brasil no mês passado. Então, é realmente um mundo muito novo, né? Pô, Dilon, você era o diretor de agora tá fazendo isso. Falei, cara, é acreditar. Se você acha que está no negócio, você conseguiu chegar no seu mínimo ali, né? Todo mundo precisa de dinheiro no final do dia, não dá para viver só de ideologia, apesar da gente ter muita vontade às vezes. Você criou o seu colchão. Tenta se arriscar, tenta conhecer esse mundo das startups, tenta criar a sua própria empresa. E foi essa vontade de fazer, de trazer. Eu sou muito apaixonado em música, então, ao invés de ficar só com a paixão, por que não trazer profissionalismo? Eu e meu sócio passamos por grandes empresas, por que não trazer uma gestão de projeto para o mundo da música, trazer KPIs, todos esses estudos que a gente tem das grandes empresas, por que não botar isso para o mundo da música? A Tabaque está voando em um ano e meio. A gente deu até entrevista para o Globo recentemente. A gente conseguiu chegar a 2 bilhões de streams, seja views no YouTube, desculpa, seja views no YouTube ou plays nas streamings de áudio. Então, em um ano e meio, em menos de um ano e meio, você conseguir 2 bilhões é um número realmente estratosférico. E a gente está muito feliz. Já estamos com 12 pessoas na equipe, eu faço toda a parte jurídica. RH, e é aquilo, né? A gente lida muito com a questão do equilíbrio mental. Às vezes, você vai precisar mandar uma mensagem no sábado? Vai. A DSP, o streaming de áudio não vai parar. Infelizmente, vai. Mas esse não é nosso padrão. Hoje, por coincidência, segunda-feira, nossa reunião de equipe, eu comecei a reunião aqui. Gente, eu vi que duas pessoas tiveram que trabalhar até mais tarde ou no final de semana. Por favor, não adotem isso como padrão. Isso é uma super exceção. Infelizmente, ainda às vezes vai precisar. Mas vejam isso como exceção. Não queiram precisar trabalhar para mostrar nada no final de semana. Então, eu acho que essa é a ideia principal, que nós, gestores, temos que puxar essa responsabilidade para nós e mostrar que o caminho é esse, né?
Poxa, muito bacana, cara. Super, super projeto aí. Fico feliz que com um ano e meio já está assim, voando, né? Pô, muito legal mesmo. E aí, quem quiser acompanhar, a gente já vai deixar os links todos na descrição, porque é muito legal a gente ver, né, as pessoas que passam por uma trajetória, às vezes tradicional ali no direito, e aos poucos vão deixando umas migalhinhas em cada lugar que passam para construir uma coisa e no final dão uma virada de chave completa. É claro que você tem muita coisa do direito aí para trazer, mas tudo da sua experiência, né, tudo da sua vida aí que você conseguiu. Quem imagina se fosse, sei lá, 10 anos atrás, você fazer um movimento, uma virada dessa, era muito mais difícil, né? Hoje a gente consegue fazer isso com uma tranquilidade muito maior e com valores muito maiores. Muito bacana mesmo. Parabéns aí pelo projeto.
Obrigado, Gustavo. Eu estou muito, muito orgulhoso do como a Tabaqui está alcançando espaço, sabe? Acho que a questão de trazer a diversidade e a inclusão, a questão de trazer equilíbrio mental, a gente vê como a nossa galera está feliz de trabalhar com a gente, o feedback de, poxa, Odilon, nunca na minha carreira ninguém parou para perguntar como foi meu dia, como eu estou lidando, no que pode melhorar. Obrigado, sabe? É muito bom ouvir esse feedback aí no nosso dia a dia.
Muito bom, Odilon. Vamos aqui então caminhar agora já para o final do episódio. Eu vou te fazer umas perguntas bem rápidas. As respostas não necessariamente têm que ser rápidas, tá? Qual que é a dica mais valiosa que você já recebeu ou uma das dicas mais valiosas que você já recebeu?
Para o mundo jurídico de in-house, conheça seu negócio. Não adianta. O jurídico interno nunca vai querer ser o holofote da empresa. Você quer ser holofote? Você muda de ramo, vai para escritório externo e tal, mas o que você tem que fazer ali é, se você é uma pequena parte da engrenagem que faz a máquina girar. Só conhecendo a sua empresa, conhecendo o seu business, conversando, fazendo benchmarking, conversando com as outras empresas, você vai poder ser o melhor jurídico interno para sua empresa.
E para a vida?
Para a vida... faço bem, é clichê, né? Mas tem uma frase que eu gosto muito, que é they call it karma, I call it ha ha ha. Cara, não adianta, mas vai voltar para você. Então, faça por outro que você esperava que fosse feito para você. Empatia, faço bem, isso que é por aí.
Muito bom. E o que que significa sucesso para você?
Profundo, mas para mim, na verdade, é até simples, é eu poder fazer o que eu quero, poder chegar a um equilíbrio emocional, poder, ao final do expediente, né? Hoje em dia está confuso, né, esse limite, o que é expediente, o que não é, poder sentar no sofá e assistir um episódio de Irmão do Jorel com meu enteado, sabendo que eu entreguei o melhor do meu dia naquele trabalho. Então, sucesso para mim é, claro, você não passar necessidade financeira, né? Mas você poder também dizer, por hoje chega, por hoje fechei a agenda.
Boa. E para quem ficou interessado nos temas que a gente discutiu aqui hoje, você já indicou alguns documentários, enfim, tem mais alguma outra coisa que você gostaria de indicar?
Nossa, eu sou fanático por leitura. Eu leio muito, tenho lido muita coisa muito boa sobre... raça, eu queria indicar muito o Casta, da Isabel Wilkerson. Ela faz um paradoxo dos três sistemas de casta que existem, né? A Alemanha de Hitler, a Índia no sistema de castas e os Estados Unidos de hoje, né? Faz refletir como os nossos, e acho que isso conversa muito com o Brasil de Bolsonaro, esse tanto de ódio impregnado, que se Deus quiser acaba daqui a 12 dias. Acho que isso traz muito a gente para pensar o nosso lugar, né? De homem, branco, hétero, tanto de privilégio que a gente tem. Ah, e se eu ficar, se for ficar nas indicações, eu ia passar aqui, ia virar o dia batendo papo com você, meu amigo. Eu vou deixar de não ficção isso, e de ficção eu vou deixar o último que eu terminei de ler, o Violeta, da Isabel Allende, que é a continuação, meio que continuação da Casa dos Espíritos, um livraço. Eu acho muito importante a gente estar sempre antenado com o que está rolando de bom no cinema, na música, nos livros. Então, o que eu quero indicar é isso, esteja antenado. Uma grande forma de estar antenado é pelo Instagram da Atabaque também. A gente tenta trazer informação relevante lá. Acho que é muito por aí.
Legal, e já emendando então, para quem quiser acompanhar o seu trabalho na internet, além do Instagram, do Atabaque, tem mais alguma outra rede social que você usa?
Eu sou muito atuante também no LinkedIn. Vai ser um prazer encontrar vocês lá. É o Odilon Castelo com dois L's, Borges Neto. Meu hashtag no Instagram, ou desculpa, meu nome no Instagram, arroba, né? É Odilon Borges, sem o S, Odilon Borg. E a Tabaque, que é a nossa grande forma lá de trabalho hoje, né? E, finalmente, convido vocês também a seguir a gente no Por um Jurídico Melhor e criar lá, trazer ideia sempre para a gente. Estamos super abertos a ouvir você por lá também.
Maravilha, todos os links estão aqui na descrição, tá, pessoal? Para vocês que quiserem acompanhar e terem acesso a essas recomendações que ele falou. Então, Odilon, mais uma vez, muito obrigado por participar do Direito 4.0.
Foi um prazer, Gustavo. Obrigado você. Obrigado, pessoal.
Para você não perder nenhum dos nossos próximos episódios, siga o Direito 4.0 no seu player favorito. Siga o nosso Instagram, que é @direito4.0podcast. E também estamos no LinkedIn. É só procurar Direito 4.0 Podcast. Até o próximo episódio, pessoal!